Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o compositor Guilherme Bartz. Natural de Itaqui, ele iniciou seus estudos musicais em Porto Alegre, aos 8 anos de idade, no Conservatório Léo Schneider do Colégio Americano. Em 2004, ingressou no curso de bacharelado em música da UFRGS, com ênfase em composição, e estudou com o professor Antônio Carlos Borges Cunha. Formou-se em 2008, mas antes disso já iniciou um segundo curso superior. Desde 2007, ele estuda jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A maior parte das composições de Guilherme Bartz é para piano solo, mas ele também já compôs peças para flauta doce, trio misto, trio de madeiras, quarteto de cordas e trilhas para jogos. Foi bolsista dos cursos de extensão em instrumentos musicais da UFRGS e atualmente dá aulas na Oficina de Teoria e Percepção Musical do curso de extensão em música aqui da universidade e é professor de piano e teclado na Escola Estação Musical. Bom dia, Guilherme. Prazer recebê-lo aqui no programa.
Bom dia, Ana.
Guilherme, tu nasceste em Itaqui, mas a tua iniciação musical já foi aqui em Porto Alegre, né, aos 8 anos. Eu queria que tu falasse sobre isso, como é que foi esse movimento de vinda pra cá e o que te levou até a música, assim.
Então, eu nasci em Itaqui, né, em 85, e logo com 3 meses de idade eu fui morar no Rio de Janeiro, né, meus pais se mudaram pra lá, e eu fiquei até os 7 anos no Rio, né. Depois vim morar em Porto Alegre, e dos 8 para os 9 anos, eu estudava no Colégio Americano e a gente tinha aula de música naquela época, né? Então, a minha professora chegou para minha mãe e falou assim, bah, matricula o teu filho numa escola de música porque eu acho que ele tem talento, né? Tem futuro. E minha mãe resolveu me colocar numa aula de música, né? Eu comecei a estudar teclado daí com a professora Doris Blank, né? Que infelizmente já faleceu. E fiquei com ela durante 5 anos, né, estudando teclado, no Conservatório Léo Schneider, que era um conservatório que tinha dentro do Colégio Americano, né, depois ele fechou.
E esse, agora tem uma faculdade, enfim,
se ele acabou virando...
Mas enfim, tinha uma tradição musical dentro do Colégio Americano, assim,
isso.
E das instituições que cercavam, assim.
Exatamente, e isso era fantástico, né, porque é difícil encontrar um conservatório dentro de uma escola. E a minha formação musical foi toda dentro do conservatório, né?
Ficaste 10 anos.
Fiquei 10 anos lá dentro, estudei com vários professores de lá, né? Comecei com a Doris, mas depois eu estudei violino também por 4 anos, com a Mainé Sassi. E depois passei para o piano com a Anne Schneider, né? Que é filha do Léo Schneider, que foi o fundador do conservatório.
E que está fazendo centenário de nascimento, se estivesse vivo esse ano.
Né? Isso, está fazendo centenário.
Bom que seja lembrado que ele teve todo esse papel também de, uhum. de ensino da música, né? Aqui em Porto Alegre, bem
com
importante.
Com certeza. E eu me lembro que na época a Anne me passou 2 peças dele até para estudar, para piano. Eu gostei bastante de tocar, assim, do estilo, né, de composição dele. E foi por aí que eu comecei, então, na música, né?
Então, dentro do conservatório, tu estudaste piano, violino e teclado.
E teclado mais no início, né?
Uma formação bem aberta de instrumento, assim. Tu não tinha uma preferência específica, assim.
Pois é, na época que eu estudei piano, foi bem junto com o violino, né? Então, ficou bem dividido, assim, né? Chegou uma hora que eu tive que escolher, né? Então, eu optei pelo piano e parei de estudar violino. Mas, no fim, todo o aprendizado do violino foi muito importante para mim na composição depois, na UFRGS, né? Porque eu tive toda essa noção do instrumento de cordas, né? Então, isso ajudou muito, assim, para minha formação. Mas eu acabei ficando com o piano.
Mas, enfim, são 10 anos dentro do mesmo conservatório, passando por vários professores. Como é que era a tua formação lá dentro, assim?
Lembranças, assim, que eu tenho daquela época é que eu estudava de manhã, né? Então, quase todas as tardes, assim, da semana, eu ia pro conservatório, já era dentro do colégio mesmo, e eu passava as tardes estudando, né, piano, e eu me lembro disso, assim, de dedicar minhas tardes a isso, né, foi muito bom.
E passar o dia inteiro no mesmo complexo.
Né? É, já tava ali, né.
E aí tu passaste esses 10 anos lá e decidiste fazer bacharelado em música. Enfim, isso. Como é que foi essa decisão, assim?
Eu, Assim, quando eu estava quase me formando no colégio, surgiu aquela dúvida, né? Ah, vou fazer música, será que, né, é isso mesmo? Eu sabia que era isso que eu queria, entende? Mas sempre rola aquele preconceito, né, com o músico, assim.
Né? Que tu vai fazer para sobreviver?
É, então, na época eu fiz para jornalismo, né, na PUC, e música na URGS, né? Passei nos dois, só que resolvi ficar só na música, né? Primeiro fazer a música, me formar na música, e depois optar por uma segunda faculdade, né?
Mas e a composição, assim, como é que foi essa escolha? O que te levou para a composição?
Pois é, eu fiquei bem na dúvida na época entre fazer para piano ou para composição, né? Até eu me lembro que na primeira aula de composição que a gente teve, eu fui aluno do maestro Cunha, né? Que é o maestro do São Pedro. E ele chegou pra gente assim e perguntou: por que que vocês querem fazer composição? Né? Primeira aula, assim, ele chegou e perguntou isso. E eu respondi para ele assim: porque o compositor, né, no meio musical, ele é a pessoa que tem mais liberdade, né? Ele tem maior liberdade, porque ele cria a música, entende? O intérprete, ele já tem uma liberdade menor, que ele tem que seguir, né, o que o compositor fez, as notas. Claro, ele tem a liberdade na interpretação, mas essa liberdade é muito menor comparada com a do compositor, né? Então, eu acho que até por uma questão de temperamento mesmo, caráter, né? Eu me enquadro muito mais assim na composição, gosto de criar, de, né, inventar. E o compositor, ele tem essa, como característica própria, tem essa noção de transcendência, assim, digamos, né? De fazer algo que vá ficar, deixar o seu nome, assim, numa obra, entende? Isso me atrai muito.
E como foi entrar no Instituto de Artes? O que que significou a graduação em música para ti?
Eu acho que todo mundo que entra lá tem, no início, assim, um choque, né? Um pouco. Porque vem gente, músicos, assim, de várias áreas diferentes, né? Instrumentos diferentes, com enfoques bem diferentes. Então, isso acaba gerando um choque, né? Isso é um ponto. Eu acho que o outro também é, que é um ponto positivo, né? É essa integração, assim, que eu sentia entre todos os alunos da música. Porque o interesse lá, no estudo, né? Pelo menos eu percebi, assim, é muito grande. Então, quem tá lá estudando música, tá porque gosta, entende? Então, ninguém tá lá obrigado, né? Quem faz música, faz porque ama aquilo de verdade.
Em geral, faz com muita coragem, né? Porque se dependesse do conselho dos outros, tipo, né?
Uhum.
Não que todas as famílias sejam assim, claro, né? Mas,
sim. É, a minha até não foi, né? A minha me estimulou bastante, né? Viu que era aquilo ali. Até porque eu também já vinha, né? Desde criança, na música.
Sim, eles já tinham.
Era quase que um caminho natural, né?
Sim, não era aquela coisa do guri que começa a estudar, dali a pouco desiste. Tipo, tu tinha ficado 10 anos persistindo, né, naquela ideia, assim.
É, foi um caminho totalmente natural, né? Então, no início foi um choque, assim, né? Entrar na faculdade de música. E outro aspecto também é a questão dos professores, né? Acho que eu me lembro que eu fiquei, assim, espantado, né? Quando eu comecei a conhecer certos professores como o Cunha mesmo, o Celso, o Fernando Matos, né, que são pessoas, assim, brilhantes, né, exemplos que eu vou seguir para a vida inteira nessa vivência musical, né, tanto em termos de conhecimento, né, são pessoas que sabem muito de música e eles conseguiram transmitir muito isso, assim, né, para mim e para os meus colegas.
E ao longo dessa tua formação, dentro do curso de composição aqui da URGS, paralelamente tu foi buscando, digamos, aperfeiçoamento no piano, né? Eu vi aqui no teu currículo que tu foste estudar na escola Tio Zequinha e também na extensão da URGS tu foste aluno do Pablo Guzmão. Enfim, essa tua busca era como aperfeiçoamento de instrumentista ou, seguindo a tua formação ampla de instrumentos, era uma necessidade como compositor, assim? O que te motivou, enfim?
Uhum. Eu acho que eram as duas coisas, né? Depois que eu saí do conservatório e entrei na URGS, né? Foi bem a época que o conservatório fechou. Então, automaticamente, eu fui obrigado a parar de fazer aulas lá, né? Tive que buscar outros espaços. Então, eu fui para Tio Zequinha, estudei um semestre lá com a Anne Schneider, que na época ela tinha ido dar aula lá. Depois fiquei com, fiz um semestre com o Pablo Guzmão também, de piano, na extensão. E, mas eu acho que são essas duas coisas, né? Tanto com o foco no estudo do instrumento, mas também visando a composição, né? Porque eu acho que é importante o compositor saber dominar um instrumento, né? De preferência um instrumento harmônico, assim, né? Que ele meio que abarca todos os outros, né? Seja piano, violão, né? Piano, né, principalmente. Então, eu via essa importância do estudo do instrumento, né? Mas com esses dois focos, tanto no instrumento em si, quanto na composição.
E dentro do currículo normal de composição, não é tão contemplado esse lado, assim?
Não é, infelizmente. Eu acho que deveria ser, né? Ter um estudo de instrumento dentro da composição, mais aprofundado. Né? Não existe isso, né? Quando eu entrei, eu peguei bem a troca do currículo, na época. Que quando eu entrei eram 6 anos, né, de composição. Depois passou para 4 e eu acabei fazendo em 5, né, por causa dessa troca. No início a gente até tinha algumas cadeiras, assim, de teclado complementar, chamava. Mas com o currículo novo isso caiu. E eu acho que deveria voltar. Muito importante a formação do compositor num instrumento.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento do Concerto para Violino em Ré Maior, Opus 35 de Tchaikovsky, com o violinista Nathan Milstein à frente da Wiener Filarmônica, sob regência de Cláudio Abado. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Guilherme Bartz. Eu queria que tu falasse também, de repente, de como foi a tua vivência de escuta nesse período de formação como músico, assim, tanto enquanto dentro do conservatório ainda, formação inicial, quanto formação acadêmica. Enfim, a frequência, concertos ou discos, assim, como é que era o ouvinte Guilherme, assim, como se formando compositor, assim.
Sim. Então, assim, a primeira obra, né, que eu me lembro que eu descobri foi a minha mãe. Minha mãe ganhou, né, do meu pai uns discos de vinil só de música clássica, era uma coleção. E eu acho que eu tinha por volta de 13 ou 14 anos, eu descobri aquela coleção e peguei um disco do Tchaikovsky, que era um concerto para violino, e resolvi escutar, né, na época do vinil ainda. E me lembro que eu fiquei apaixonado por aquilo, entende? Aquilo ali, eu acho que foi a primeira gravação, assim, que me tocou, né? E aquilo ali foi o início, assim, de um caminho que vem se construindo até hoje, né? Eu sou viciado, assim, em CDs, né? Comprava muito CD, né? Hoje em dia não compro mais porque o CD acabou, né?
Dá pra baixar, né?
Dá pra baixar. Então, a pirataria hoje é uma realidade. Então, eu baixo muita música, muita mesmo, assim. E eu tenho como projeto, né? Acredito que até o final do ano que vem eu consiga estar concluindo isso que eu imagino, né? Que é montar um acervo, assim, de acervo pessoal de gravações, né? Então, atualmente eu devo estar com uns 2.000 CDs, mais ou menos, né? Tanto no computador, assim, né? Baixados, mas também CDs reais que eu comprava, né? Na época da adolescência, assim, comprei muita coisa.
Então, a tua família já tinha esse direcionamento para música erudita, assim? Ou...
Muito pouco, né? A minha mãe, ela conta que enquanto ela estava grávida, ela ouvia, né? Enquanto ela estava grávida de mim, ela ouvia música clássica, né? Ela disse que ouvia Vivaldi, enfim. E isso, de alguma forma, deve ter me influenciado, né? Se diz que, né, o bebê escuta, né?
Desde a barriga.
Desde a barriga. Então, isso deve ter influenciado. Mas o início foi esse, né? Com essa gravação do concerto de Tchaikovsky. E, a partir dali, foi abrindo esse leque, assim. E ouvindo de tudo, né? Desde música medieval até música contemporânea, né? Muito da minha formação no piano foi estudando Bach, né? Porque eu tive aulas com Anne Schneider, né? Anne Schneider como organista, né? O repertório para órgão é Bach. E ela me... A culpa foi dela, né? Por ter me viciado, assim, em Bach.
É uma culpa boa, né?
É, muito boa. Então, toda a minha formação no piano, assim, foi sempre tocando Bach, né? Particularmente, eu acho que foi o maior compositor, assim, que já existiu, né? Até quando a gente fala em Bach, a gente não acredita que seja uma pessoa só, a gente acha que são várias, de tal a tamanho da obra dele, né? Complexidade. Então, é um exemplo, assim, para qualquer compositor.
Mas aí, em termos de gosto, então, sempre tu tem te detido nesse repertório da música de concerto, enfim... Não em outros âmbitos, assim, como é que é o teu gosto?
Sim. Não, mais recentemente, eu, além da música clássica, música erudita, eu gosto de ouvir muito jazz também, né? Mas não conheço tanto, né? Ouço mais, assim, como amador. E tenho descoberto também muitas, o que a gente chama de world music, né? Músicas, assim, de vários países do mundo. Tenho encontrado coisas, assim, fantásticas, né? Que eu andei baixando. Gosto muito de ouvir música clássica indiana, né? Quero, no futuro, me aprofundar mais nisso, né? Eu sou apaixonado por um instrumento indiano, que é a tabla, né? Um instrumento de percussão, assim. Na aparência, ele parece um bongô, né? Mas é muito mais complexo, assim, e versátil. Tu consegue tirar vários sons diferentes da tabla. Eu andei pesquisando aqui, existe um professor aqui em Porto Alegre, só tem um, né? Eu fiz uma aula com ele, mas em função de eu estar com muitas atividades, eu vou deixar mais para o futuro. Mas eu quero me aprofundar nessa área também, né? De entender mais de música indiana, né? Que é um mundo totalmente diferente da música ocidental. Mas interessantíssimo.
Guilherme, tu trouxeste também Bach pra gente escutar aqui, né?
Como eu te falei, a minha formação no piano foi muito tocando Bach, né? E acho um compositor, assim, fantástico, um exemplo para qualquer músico, né? Não só compositores, mas músicos no geral. E eu me lembro que, na época, a Anne Schneider me mostrou uma gravação de um pianista canadense, né? O Glenn Gould. Que quando eu ouvi aquilo, assim, eu fiquei fascinado e resolvi trazer pra gente ouvir agora algumas gravações dele. Porque o Glenn Gould, assim, ele transcendeu o papel de intérprete, né? Ele foi compositor também, mas quando a gente escuta ele tocar, primeiro que ele toca a música do Bach, né? Que, na minha opinião, foi o maior compositor que já existiu. Mas também, o Glenn Gould, ele, como é que eu posso dizer, ele quase que tem uma micro audição, assim. A gente ouvindo ele, tu percebe todos os detalhes, a minúcia dele no tocar. Então, isso, ele transcende um papel de simples intérprete e vira quase um compositor quando ele interpreta as músicas. Thank you.
Nós acabamos de ouvir Prelúdio e Fuga número 10, em Mi menor, de O Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach, com o pianista Glenn Gould. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Guilherme Bartz. Um ano antes de finalizar o curso de composição aqui na URGS, tu decidiste iniciar o curso de jornalismo na PUC, que, enfim, tu tinha feito vestibular para os dois, mas tinha deixado o jornalismo de lado, né? O que motivou esse teu direcionamento, assim, antes de terminar o curso de composição ainda?
Uhum. Logo que eu me formei no colégio, eu já tinha a ideia de fazer duas faculdades, né? Comecei pela música porque, como eu te falei, foi o caminho natural. E eu quis fazer primeiro, assim, algo mais prazeroso, digamos, que fosse mais... me acrescentar mais em crescimento pessoal, né? Mas o jornalismo, nunca deixei de lado essa ideia. E quando faltava um ano e meio para me formar na música, eu resolvi realmente fazer o jornalismo, né? Optei por fazer na PUC, né? Porque é uma universidade bem diferente da URGS. Eu quis fazer esse curso em outra faculdade para ver também, né? As diferenças, assim, entre as duas. E a minha ideia no futuro é conseguir juntar as duas profissões, né, fazer uma ponte, assim, não sei bem como eu vou fazer isso ainda, mas porque o jornalismo é uma área muito ampla, né, o jornalismo, ele trata de tudo, né, cultura, economia, política, moda, esporte, né, então o profissional de jornalismo eu vejo que ele tem que ser uma pessoa muito versátil, né, tem que saber transitar, assim, por várias áreas, mas eu entendo também que um jornalista que seja bem capacitado numa área, né, ele pode ter algum destaque. Então, a minha ideia é essa, né? Fazer um jornalismo com foco, assim, na música, né? Não sei como que eu vou fazer isso ainda, se vai ser um jornalismo de internet, de impresso, né? Uma coisa que me chama muito a atenção é o fato da gente não ter crítica musical aqui no Rio Grande do Sul, né?
Era onde eu tava querendo chegar. Assim. Mas até por saber, assim, se essa tua motivação vai de repente, um descontentamento participando do meio musical e observando a imprensa, assim, se vai de um certo descontentamento com o jornalismo cultural que te move a tentar fazer aquilo da maneira como tu gostaria que fosse, assim, não sei se isso passa pela tua decisão, não.
Sim, passa um pouco. Eu não sei, eu não entendo por que não existe, entende, crítica musical em Porto Alegre, né? A gente tem tantas orquestras, né, que semanalmente estão se apresentando, tantos músicos qualificados, né, e até a minha ideia de monografia lá no jornalismo vai ser essa, né, tentar entender por que não existe uma crítica musical mais presente na vida cultural aqui de Porto Alegre, né. Alguns motivos eu já mais ou menos entrevejo, né? Por exemplo, o fato de todo mundo se conhecer no mundo musical aqui de Porto Alegre. Então, eu acho que, não sei, né? Até tenho que comprovar isso, mas eu acho que quando se faz uma crítica, né, de repente, a uma apresentação, um músico, a uma composição, né, que alguém tenha feito, pode se levar, de repente, muito para o lado pessoal, entende? E eu acho que não deve ser assim, né? A gente está criticando a obra, né? A apresentação. Então, pelo fato do musical aqui ser muito pequeno, eu acho que isso é um dos fatores que impede a crítica.
A coisa da província,
né?
Assim.
É, província de Porto Alegre. Então, mas, claro, devem existir muitos outros fatores, né? A imprensa não tem interesse porque, infelizmente, né, jornalismo é comércio, né? Então, de certa forma, tu tem que tratar, abordar assuntos que vendo um jornal, né? Ou que vão atrair telespectadores, né? Claro, se tu vai já para o jornalismo de internet, por exemplo, pode fazer algo mais independente, né? Porque tu não depende de... Tu mesmo pode fazer, né? Essa pode ser também uma saída, né?
É, daí
futuro.
O desafio é como sobreviver
é,
disso,
aí
né?
Caímos de novo, né? No mesmo problema do músico.
É, mas é curioso mesmo, porque existiu uma tradição de crítica musical, né, no Rio Grande do Sul, assim, bem forte, bem
atrelada ao
Correio do Povo.
E sumiu,
e
né?
Se extinguiu, assim, né?
Se extinguiu, exatamente. E eu vou querer estudar isso, né? Por que aconteceu essa extinção? Eu não entendo, vou querer entender.
Nessa tua intenção de trabalhar como jornalista musical, digamos, enfim, tu terminaste uma graduação em música, que é uma formação bem importante já, né? Mas, enfim, como é que tu vê como se formar um jornalista musical, sabe? Tipo, tu buscaste as duas graduações nas áreas que vão se unir, né? Jornalismo e música. Mas, enfim, o que, tu entende que é importante? Que tipo de buscas tu tem feito, assim, para te formar um jornalista musical e tal?
Pois é, eu acho que assim, um jornalista, né, que queira realmente se especializar num determinado assunto, né, seja esporte, sei lá, economia, qualquer coisa assim, ele tem que estudar muito, né, sobre aquele assunto. Isso os professores lá na PUC sempre falam, né, enfatizam bem. E no meu caso vai ser a música, né? Então, na verdade eu fiz, olhando sob o ponto de vista do jornalismo, eu fiz o caminho contrário. Eu primeiro fiz música, depois jornalismo, né? E eu acho que para o crítico, porque crítica é um assunto do jornalismo, né? Não é um assunto, digamos, da música, né? Só que, e eu entendo que um crítico tem que ter as duas formações, entende? Hoje a gente está numa época que se discute, né, o diploma de jornalismo, né? No momento não é necessário ter o diploma para ser jornalista, né? Eu particularmente sou contra. Eu acho que é importantíssimo assim a formação de jornalista. Tem que ter diploma, porque ali a gente aprende coisas específicas da área, né, em que uma pessoa que é de fora não vai saber fazer, entende? Demoraria muito tempo para aprender. Mas enfim, o crítico, eu entendo que ele tem que ter essas duas formações, né? Seja um crítico, sei lá, de teatro, de artes plásticas, né? Quanto mais formação e conhecimento ele tiver sobre as duas áreas, melhor. Por isso que eu resolvi investir no jornalismo também.
É esse próprio acervo de disco que tu disseste que tem intenção de manter e organizar, enfim, já é uma formação de escuta, assim, que
com
imagino
certeza,
seja
sim.
Importante também.
Tanto para essa direcionamento da crítica quanto para a composição também, né? Porque a minha ideia é formar esse acervo, mas a partir disso ter sempre à mão assim alguma referências, né, musicais para poder compor, né? Na verdade, a minha atividade de composição quase que vai começar agora, entende? Eu não diria assim que, claro, eu me formei em composição, né? Mas eu tenho bastante humildade para dizer que eu ainda não sou um compositor, entende? Isso é uma coisa que eu percebo assim entre os meus colegas, percebia muito, né? Mas isso acho que é natural até quando, principalmente o músico tem muito esse perfil, né? De entrar lá já achando que é o Mozart, que é o Bach, mas na verdade não, a gente está lá para aprender, né? E isso eu procurei introjetar assim muito em mim, né? Eu sou um estudante de música, de composição, né? Eu não sou ainda o Mozart, o Beethoven, nem dificilmente você, né? Eu acho que falta um pouco de humildade no pessoal que entra na música, assim, mas depois cai a ficha deles. Eles aprendem.
Tá, então só mais uma questão ainda dessa relacionada à crítica. Enfim, que lugar, que função tu imagina que a crítica poderia exercer no meio porto-alegrense, assim, enfim, com essa ausência que faz falta e que é tão demandada, que eu escuto muito do meio musical, assim, essa reclamação quanto à falta de crítica. Mas, ao mesmo tempo, também de uma arte que tem mudado muito e tudo mais, que dificulta também a existência dessa crítica, também, por um lado. Mas, enfim, que lugar poderia ocupar e também essa extinção, que reflexo tem para o meio, assim, como é que tu enxerga isso, assim?
O que eu percebo, assim, atualmente, é que só existe a divulgação de espetáculos, né? Quando existe, é a divulgação, né? Quando se fala em música clássica, é divulgando um concerto, quase sempre naquilo que a gente já conhece, né? A OSPA, o São Pedro, né? Nada muito fora disso. Por exemplo, recentemente, de uns, acho que uns 2, 3 anos para cá, né? Começou a aparecer esses concertos de música contemporânea, né? Iniciados por alguns alunos lá do Instituto de Artes, né? E isso não foi divulgado, entende, da forma como deveria, e eu acho que é muito importante essa iniciativa que está sendo tomada. Então, eu percebo assim que há a divulgação de espetáculos, mas a gente não tem um feedback, um retorno, né, do que acontece. Então, por exemplo, e eu acho que teria público para isso aqui, porque o público gaúcho é um público culto que se interessa, né? Comparado, claro, com outras cidades do Brasil, né? Claro, é menos que São Paulo e Rio de Janeiro, mas é um público que se interessa por música clássica, né? Então, eu acho que tem um buraco aí no meio que tem que ser preenchido, né? Eu não sei, eu gostaria de, por exemplo, ir num concerto, sei lá, no Teatro São Pedro, e no dia seguinte ler uma resenha, uma crítica do como foi o concerto, entende? Acho que tem mais gente nessa mesma situação que eu também, que gostaria de ter esse retorno, né? Até para ver os espetáculos que a gente visita, mas também aqueles que a gente não foi, para saber se foi bom, se foi ruim, né? Para saber se vale a pena investir, de repente se voltar o artista ou ir de novo, né? E isso não existe hoje.
E o que mais tu trouxeste aqui para a gente escutar, ilustrando a tua trajetória?
Uma gravação que eu estava ouvindo recentemente, que é um concerto para violino do John Adams, né? Compositor americano. Só para dar uma ideia assim do que eu estou ouvindo mais agora.
Nós acabamos de ouvir o movimento Tocare, do concerto para violino de John Adams, com o violinista Guidon Kremer. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Guilherme Bartz. E a composição, por hora, está sendo deixada de lado?
No momento, o meu foco maior está sendo, então, no jornalismo, né? Porque eu quero... Minha ideia é acabar essa graduação até o final do ano que vem. Montar, né, esse acervo, que nem eu te falei, de gravações, e dando aulas, né? A composição, nesse ano, está um pouquinho parada, né? Mas pretendo retomar ano que vem ou no próximo. Mas como eu te falei, né, meu foco agora está sendo justamente fazer esse levantamento assim, né, de música.
Referências.
Para, assim, a partir daí, começar. É um trabalho mais aprofundado. Na faculdade, né, eu compus principalmente música para piano, que é o meu instrumento, né? Mas também fiz algumas peças para outras formações, né? Eu compus para flauta doce, fiz uma peça para um trio que tinha clarinete, violão e contrabaixo. Foi uma experiência bem legal, porque são três instrumentos bem diferentes, né? Difícil, assim, de juntar. Então, foi uma bela experiência, assim, né? Sempre em contato com músicos também, para que eles tocassem as minhas peças, né? Sempre procurei isso, né? Ou eu mesmo tocar, né? Quando era no piano. E o meu trabalho de conclusão lá foi um quarteto de cordas, né? Também a gente executou depois no final do semestre. E esse quarteto foi bem interessante pelo seguinte: meu projeto se baseava muito, porque eu gosto muito, assim, de elementos extra-musicais. Eu adoro isso, principalmente literatura. Então, eu gosto de, a partir de um texto, de um trecho, assim, literário, compor uma música, né? Então, esse quarteto de cordas foi justamente isso. A ideia foi fazer cinco movimentos, né? Divididos em dois blocos, né? Primeiro dois, aí um interlúdio no meio e os outros dois. Então, tirando o interlúdio, que foi, não teve inspiração extra-musical, os outros quatro movimentos, cada um foi criado a partir de um trecho literário. Então, por exemplo, teve um movimento que saiu a partir de um trecho de um conto do Rubem Fonseca, que era um conto sobre uma luta de vale-tudo. Então, eu tentei fazer uma música que se adequasse, né, ao espírito do conto, assim. Então, foi uma coisa bem conturbada, e utilizando até técnicas mais avançadas, assim, né, nas cordas. Teve um outro movimento, por exemplo, que foi bem o contrário. Foi um trecho do Velho Mar, do Hemingway. Então, foi uma cena, assim, que o velho pescador, que ele tinha recém pescado peixe. Então, ele estava naquela expectativa, né? Se o peixe ia pular, ele não sabia o tamanho do peixe, no fim, né? Era um peixe gigantesco. Então, ele estava naquele cansaço, né? Aquela batalha com o peixe. Então,
quase a música... uma luta de vale-tudo, assim.
É, mas uma coisa bem mais calma, né? Com o mar, o sol se pondo. Então, tentei fazer uma música nesse espírito. Então, enfim, eu gosto muito dessas motivações extra-musicais, né? Me interessa muito isso.
E tu atualmente tá trabalhando como professor, assim, também, né? Professor tanto de teoria e percepção dentro da extensão em música aqui da UFRGS, quanto, sim, professor de piano na estação musical.
Exato.
Como é que é essa experiência de docência para ti, assim? Como é que é isso?
Eu tô adorando, assim, ó. Nossa, tô gostando muito de dar aula. Na extensão ali da UFRGS, eu dou aula no curso de teoria e percepção, né? Essa está sendo a minha quinta turma e estou gostando muito, assim, do contato com outros músicos, né? Então, o público ali da extensão é um público bem diverso, assim. A gente tem desde adolescência até pessoas idosas, né?
E são pessoas que não necessariamente já têm alguma iniciação musical, assim.
É, não necessariamente. A maioria até já tem, né? Só que aí, assim, vai desde, sei lá, músicos de banda gauchesca até roqueiros ou instrumentistas clássicos, tem de tudo, né? É bem amplo. Então, é um desafio, assim, tu conseguir abordar um conteúdo que vai servir para todos eles, né?
É um bom exercício jornalístico até, né?
É, tem muito a ver com jornalismo, exatamente, né? Se tratar com um público bastante amplo. Mas eu tô adorando, assim, nossa, acho fantástico, tô adorando dar aula. É isso, né? Na extensão é isso. Agora, na escola de música, a estação musical é outra coisa, né? Lá é aulas de teclado e piano, e lá eu tô pegando mais crianças, né? Então, é um outro público ainda, né? Não. Diferente. Geralmente, elas começam, assim, do zero também, né? Não tiveram nenhuma formação antes, mas eu gosto também bastante de dar aula para elas. Mas agora, recentemente, a gente está com um projeto lá na escola de reformular o site da escola. Então, eu vou participar desse projeto, contribuindo, né, com textos, né, e matérias que eu pretendo escrever. Quer dizer, já vou começar, né, a fazer esse papel de crítica, assim, de música, jornalismo, no site da escola, né? Essa é a minha ideia. Isso é para daqui uns 2-3 meses já começar.
Usar como laboratório, assim mesmo.
É, usar como laboratório.
Guilherme, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Boa sorte nesses teus projetos todos e na tua formação como crítico. Estaremos esperando.
Tomara que dê certo.
Mais.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.